Portugal vive uma realidade paradoxal. Enquanto apenas 1% da sua população utiliza a bicicleta como meio de transporte ou mesmo lazer, o país se destaca desde 2019 como o maior produtor do gênero em toda a Europa.
Dados que ganham mais importância justamente no momento em que a OMS, Organização Mundial da Saúde, elege a bicicleta como meio de transporte capaz de oferecer segurança nos deslocamentos, livrando as pessoas das aglomerações do transporte público, o que, por sinal, é de suma importância em tempos de crise sanitária.
Ora, pois, então é sobre isso que haveremos de tratar nesta edição do Bicicleta e Companhia. E para nos ajudar, vamos ouvir direto de Setúbal o que tem a dizer o médico e integrante da MUB, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, Antônio Carvalho.
Notícias, dicas de saúde e música completam o programa de hoje, que tem a apresentação de Marcelo Santos e Cristal Dança.
Nosso programa vai ao ar todas as quintas, neste horário, pela Rádio Sons do Sul, em Portugal. Reprise aos domingos, às 9 da manhã, no Brasil, e 1 da tarde, em Portugal.
Com sede no Rio de Janeiro, Brasil, o Bicicleta e Companhia é um projeto de mídia sonora pela bicicleta e a humanização das cidades e tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF.
Bicicleta e Companhia.
Liberdade, movimento. Bicicleta é instrumento. Eu ando de camelo, de magrela. Numa bike vou eu e ela. Mas quem quer subir tem que pedalar.
Há décadas liderando o mercado de produção e exportação de bicicleta na Europa, desde 2019, a Itália perdeu o primeiro posto para Portugal.
Ao mesmo tempo, apenas 1% dos portugueses utilizam a bicicleta no seu cotidiano. Vamos saber mais sobre isso ouvindo a reportagem de Aline Moraes, estudante de jornalismo da UF, Universidade Federal Fluminense.
Números revelados recentemente pelo Eurostat, Gabinete de Estatísticas da União Europeia, revelam que Portugal conquistou, em 2019, o primeiro lugar na produção de bicicletas entre os países daquela região. Assim, a RTE, com sede em Vila Nova de Gaia, é a maior fábrica de montagem de bicicletas da Europa. A produção supera 1 milhão e 200 mil unidades por ano. A maioria, 95% dessas bicicletas, não ficam em Portugal. São exportados para França, Espanha, Alemanha e Polônia. Bruno Salgado, diretor executivo da RTE em Portugal, considera que a baixa procura interna decorre da falta de hábito e incentivos para que a bike seja vista como um meio de transporte viável na cidade.
A bicicleta em Portugal ainda é um produto muito associado ao lazer, muito associado ao desporto e muito pouco associado ao transporte do dia-a-dia e, no fundo, ao apoio ao nosso cotidiano.
E para o mundo vão ganhar pescar do fundo de uma gente e vai descida, de uma gente e vai descida. Vinho do Porto, vinho de Portugal e vai à nossa beira, à beira Porto.
Em Portugal não se vê muitas bicicletas nas ruas. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, apenas 1% dos portugueses pedalam regularmente para o trabalho ou universidades. Em geral, são jovens. Marcos Slickman, membro da MUB, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, diz que as cidades portuguesas, como Porto, são carentes de infraestrutura cicloviária.
Nós não temos uma infraestrutura adequada, a falta de tanto de ciclovias quanto de lugares para estacionar as bicicletas em segurança. Depois, há também as velocidades médias dos automóveis são muito altas. Não há, às vezes, também muito respeito dos automobilistas. Eles não estão acostumados a ver a bicicleta.
No ano passado, Após a alerta da OMS, Organização Mundial da Saúde, para que as cidades incentivassem o uso da bicicleta e da caminhada, a União Europeia recomendou que seus membros trabalhassem no sentido de facilitar mais a vida dos que pedalam ou andam a pé na cidade. Em alguns países, o carro teve seu espaço reduzido. Calçadas mais largas, passeios públicos e ciclovias emergenciais foram criadas. Marcus Slickman diz que a MUBI solicitou a várias câmaras a criação de programas específicos que garantissem segurança e mobilidade aos ciclistas.
Nós temos assessorado algumas câmaras e temos conversado com muitas câmaras municipais para tentar trazer essas questões e discutir planos cicloviários e essas coisas do gênero e atividades junto às escolas e assim por diante.
Os efeitos benéficos do uso da bicicleta como meio de transporte em Portugal ainda estão longe de serem percebidos. Cidades na Europa como Paris, na França e Milão, na Itália, mesmo antes da pandemia, já tinham planos de expandir a ciclomobilidade. Com o coronavírus, governos dessa cidade organizaram meios de financiar a compra de bicicletas para que as pessoas não precisassem dos transportes públicos.
Cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa no vestido, sempre airosa.
Embora ainda timidamente, em Portugal, Lisboa promete criar 200 quilômetros de ciclovias e tem sido a cidade que mais avança no sentido de mobilidade sustentável.
Coimbra do Chopa, ainda és capital.
Quem segue os passos é Coimbra, que também tem desenvolvido algumas ações pontuais para incentivar o uso da bicicleta. E a cidade do Porto deve acabar a primeira rede de ciclovias da cidade, com mais de 50 quilômetros até o final deste ano. Aline Moraes, especial para o Bicicleta e Companhia.
Pois é, o que começa a acontecer nas cidades de Portugal, que a Aline descreveu na sua reportagem, está acontecendo em todo o mundo.
Mas mesmo assim é algo que ainda encontra resistência de muitas pessoas, Marcelo. Algumas porque vagas de estacionamento para carros estão sendo substituídas por ciclovias ou espaço para pessoas.
É, eu sei, Cristal. A ideia é exatamente essa, desestimular o uso do automóvel. Se há o que aprendermos com a pandemia do coronavírus é isso. A poluição das nossas cidades em decorrência da emissão do gás carbônico, dos canos de descarga dos automóveis, afeta diretamente o nosso aparelho respiratório.
Olha, e é bem a verdade. Do jeito que vão as coisas, ainda não dá para definir quando e como será esse retorno que costumávamos chamar de normal.
Pois é, outro dia eu li um desses memes da internet que dizia assim: tanta gente querendo logo voltar ao normal, quando foi exatamente esse normal que vivíamos o causador de tudo isso.
Mas vamos nós aqui voltar ao normal e seguir o roteiro?
Ih, desculpa, até me perdi. Agora é a entrevista com o Antônio Carvalho, lá da MUBI, né?
Quase isso. Calma lá. Antes eu vou ali beber um copo d'água. Enquanto isso, vamos ouvir uma música aqui no Bicicleta e Companhia.
Ah, mas eu sabia que você ia dar um jeitinho de dar uma escapulida. Então, eu já me antecipei e pedi para sua mãe, a dona Maria, ouvir. Para deixar uma garrafa de água aí pertinho, do teu lado. Olha aí.
E não é que ela deixou mesmo?
É que essa música aqui eu quero que você ouça. Descobri por acaso na internet. Anne Stein, você conhece?
Acho que não.
Anne Stein é uma artista folk indie que escreve músicas sobre provações e triunfos que nos tornam mais humanos. Ela nasceu no Tennessee, Estados Unidos. É musicoterapeuta, filha de um professor de piano, que, aliás, forma a melodia dessa música que ela fez e canta. Boa para acalmar o espírito do pessoal que está revoltado com as cidades em transformação. Tem tudo a ver com o nosso programa. A música chama-se Bicycle.
Olha que legal.
Olha aqui, tem gente curiosa para saber por que que eu pedi a sua mãe para deixar um copo d'água aí perto e não fui eu mesmo pegar. É o seguinte, pessoal, nesse momento, principalmente aqui no Brasil, onde a pandemia vem sendo tratada muito mal pelo governo federal, alvo até de CPI, a gente tem que manter o distanciamento. O Bicicleta e Companhia está todo sendo produzido, gravado e sonorizado, estando cada um na sua casa. Por isso, eu ter pedido a Dona Marilvia para deixar o copo lá, já preparado do lado da Cristal.
Bicicleta e Companhia.
Liberdade, movimento, bicicleta é instrumento.
É possível sonhar com cidades melhores, com mais espaços compartilhados e cidadania de verdade. Bicicleta e Companhia é uma produção voluntária de estudantes de comunicação da UF. Nosso objetivo é debater ideias no campo da mobilidade e da humanização das cidades. Você pode nos acompanhar no Instagram e também na nossa página no Facebook. Anote aí, facebook.com/bicicletaecompanhia, tudo junto, sem separação.
Eu quero te ver com saúde.
Saúde.
Ensinar crianças a pedalar, abordando a importância da bicicleta em suas dimensões esportiva, cultural, de transporte, lazer e saúde, contribui para o desenvolvimento integral dos pequenos, colaborando ainda com o acesso à educação e à cidade como um todo. E para contribuir com esse debate, o Instituto Aro 60 realizará no dia 25 de maio, às 19 horas, nas redes sociais, o lançamento do e-book do Rodinha Zero, que marca o encerramento da jornada para multiplicadores, que começou no dia 15 de março e contou com a participação de pessoas de várias partes do Brasil e de Portugal. O e-book estará disponível para download de forma gratuita, logo após o evento, na página do Instituto. aro60.org.br/rodinha0. Na live do dia 25 vai rolar um bate-papo sobre educação ao ar livre e bicicleta. E terá a participação de Carol Padilha, pedagoga e sócia fundadora do Carona Pé, e de JP Amaral, coordenador do programa Criança e Natureza do Instituto Alana.
Agora sim, está na linha com a gente Antônio Carvalho, integrante da MUBI e da Setúbal de Bicicleta.
A MUBI é a Associação pela Mobilidade Urbana e Bicicleta e tem representações também em Lisboa, Porto e Aveiros.
Verdade.
A mesma representação que tem a Setúbal de Bicicleta com o Antônio.
Sim, eu sou de Setúbal.
Está tudo bem, Antônio?
Estou sim, muito boa noite.
Podemos conversar?
Sim, sem dúvida.
Antônio, apesar de ser uma associação pela bicicleta, a MUBI tem também uma preocupação de um modo geral com a mobilidade ativa e como isso pode ajudar a melhorar a cidade, certo?
E no fundo é uma associação da sociedade civil que se preocupa em promover cidades que sejam mais seguras, mais agradáveis, mais saudáveis. Parte disso, nós compreendemos que a bicicleta possa ter um papel bastante ativo e benéfico. Porquê? Porque significa que todas as pessoas podem utilizar um instrumento de mobilidade que é barato, acessível a todos e que pode ser utilizado desde crianças até à terceira, quarta idade. E esse é o grande entendimento da MUBI, é que a bicicleta é uma espécie de marcador de cidades melhores, cidades para as pessoas.
Esses números em relação a Portugal, de ser um grande produtor de bicicleta e ao mesmo tempo ter uma população muito pequena adepta da bicicleta, é algo um pouco difícil de se compreender, não?
Sim.
Na sua opinião, ao que se deve isso? Por que tão poucos portugueses utilizam a bicicleta?
Essa realidade, e que não é alheia a muitas cidades do Brasil,
sim.
Tem essencialmente que ver com o ambiente urbano. No fundo, nós poderíamos dizer que todas as cidades e vilas portuguesas são principiantes, o que na Europa chamam de starters. O que é que isto quer dizer? São cidades em que a taxa modal de utilização de bicicleta é inferior a 10%. Isso acontece sobretudo porque o espaço dedicado à utilização segura de bicicleta ainda não existe. Não temos uma grande tradição e começámos bastante tarde. Se nós olharmos para os grandes campeões da mobilidade em bicicleta, os holandeses, por exemplo, eles começaram desde a década de 60, do século XX, a modificar o espaço público. Por espaço público não entendemos só ciclovias, entendemos redução do tráfego automóvel, garantia de percursos seguros, por exemplo, para as populações mais frágeis, como são as crianças, por exemplo, nos seus percursos escolares, a garantia de todo um conjunto de infraestruturas aliada à rede de transportes públicos. É tudo isso que fomenta a utilização de um instrumento de mobilidade que em si mesmo é vulnerável, que é a bicicleta, e já não falando da pedonalidade, não é? Do andar a pé.
E entre os que utilizam a bicicleta, eles estão mobilizados junto à MUB para promover a bicicleta na cidade?
O utilizador comum o que quer saber é se é pragmático, se é útil, se é vantajoso em termos de tempo e em termos de custo, não é? E no fundo se é seguro, se consegue ter o direito de sair de casa e voltar a casa vivo e ileso. Não é?
Como isso acontece na prática?
E no fundo aquilo que os ativistas propõem e promovem é que a infraestrutura, a cidade, o ambiente das cidades promova isso mesmo. Isto é, que no nosso subconsciente não tenhamos que fazer uma logística hercúlea de saber onde é que deixamos a bicicleta nos nossos apartamentos ou nas nossas casas, saber onde é que podemos prender a bicicleta no nosso local de trabalho ou na escola, quais é que são os percursos mais seguros. Se isso tudo já estiver implementado e for, como dizem os ingleses, um no-brainer, então nesse caso as cidades cumpriram o seu papel de promoção da mobilidade ativa, por tornar-na uma coisa banal do dia-a-dia. Basicamente é isso.
Nas ações que a MUB tem promovido, vocês buscam o apoio de outras associações ligadas à saúde, meio ambiente, por exemplo?
A MUB tem promovido uma participação pública em alguns documentos fundamentais, nomeadamente do governo, desde a Estratégia Nacional para a Neutralidade Carbónica ou o Plano Ambiental, e evidentemente não trata exclusivamente da bicicleta, ou a bicicleta é um efeito colateral. Em que a MUB obviamente evidencia o papel que a utilização cotidiana e massificada de bicicleta possa ter, o efeito que possa ter neste tipo de políticas. Por outro lado, tem-se associado com alguma frequência a outras associações, neste caso ambientais, desde a Zero, a outras associações ou federações em prol da bicicleta, como a Federação Portuguesa de Ciclismo, entre outros. Sim, neste caso a MUB não estará sozinha nesta bandeira por cidades mais ativas.
Aí em Portugal existem associações que lutem pelos direitos dos pedestres, vocês chamam de peões?
Basicamente.
Ou então, no caso, existem aí associações pedonais que reivindiquem o direito ao espaço público?
Existe uma Federação Internacional dos Peões, a IFP, mas o que é mais paradoxal é que todos nós somos peões em algum momento do nosso dia, nem que seja a caminhar para irmos ter o nosso carro. E o curioso é que se 100% das pessoas são peões, são o elo mais frágil no meio disto tudo e muito parcamente representado, seja em política pública, seja no ativismo cívico. De facto, existe essa associação, essa federação, mas que é uma verdade que, não só em Portugal, que tem pouco peso na política pública.
Atualmente, no mundo inteiro, as cidades estão passando por mudanças profundas. Paris na França e Barcelona na Espanha são exemplos disso, embora cidades em outros países dentro e fora da Europa também estejam seguindo esse caminho. Até que ponto a pandemia, a recomendação da Organização Mundial da Saúde e a preocupação com as mudanças climáticas têm influenciado positivamente na luta por cidades mais humanas?
Sim, sem dúvida. Isto tudo está interligado. Ou seja, o facto da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e também outra, a própria União Europeia, com os seus objetivos cada vez mais ambiciosos de neutralidade carbónica, transformação das cidades, tudo isso tem um impacto nas políticas nacionais e locais. Ou seja, A mudança das nossas cidades, a mudança das políticas e da infraestrutura é devida a essa dança entre um ativismo civil forte e uma comunidade política comprometida. E haver uma comunicação constante, que nunca, nem sempre é uma comunicação fácil, não é? Mas tem a própria existência de uma tente saudável faz parte da democracia. Então, nesse caso, isso é um aspecto cada vez mais importante e relevante para que, na próxima década, até o financiamento de política que promova este tipo de mobilidade seja cada vez mais relevante. E, portanto, se durante várias décadas achamos que andamos a passo de caracol, vamos começar a andar a pedalar este tipo de políticas com muito maior velocidade e muito maior vigor. No fundo é isso.
Antônio Carvalho, representante da AMUB, Associação pela Mobilidade Urbana de Bicicleta. Especificamente em Portugal, quais as cidades têm promovido avanços pela mobilidade ativa?
Várias cidades e vilas portuguesas, a seu ritmo, têm feito algum esforço de modificação, sobretudo a fundos europeus 2020 ou 20, e agora o próximo pacote 2030, de reabilitação de partes de retalhos das cidades, e que isso tem revertido para, sim, a promoção de infraestrutura adequada ou mais adequada para o modo pedonal e ciclável.
Olha que legal!
De facto, Lisboa tem sido o baluarte da mobilidade ativa em Portugal. Inclusivamente, sofre também um bocadinho isso de dores de crescimento, de crítica de alguma população, também defensor ainda da utilização quase monolítica do automóvel, e até de dificuldades próprias de realocação do espaço público de um fim que era único, o estacionamento e a circulação automóvel, para um fim que é múltiplo. O direito a estar, o direito a sentar-se, a conversar no espaço público, ou o direito a pedalar em segurança para a escola, ou a caminhar em segurança para o trabalho. E nisso, apesar de tudo, Lisboa tem feito alguns avanços.
E essas empresas, as produtoras de bicicleta, elas ajudam nessa mobilização pela mobilidade ativa?
É muito ativa e positivamente, sem dúvida. A Abimota tem feito um esforço muito importante de não só de aumentar a sua área de negócio, que é excelente, como também articulando-se com associações da sociedade civil, até como lobby de pleno direito junto do governo e das forças políticas para a promoção deste modo de mobilidade.
Legal, legal.
Naturalmente que o peso que a indústria da bicicleta tem em Portugal é um David comparado com o Golias, que é a indústria automóvel, não é? Que também é altamente subsidiada. E esse é um ponto também importante, é que progressivamente e até recentemente o próprio Ministro das Infraestruturas de Portugal o disse, a política do automóvel e a utilização do automóvel e os tais prejuízos que fazem à população são as tais externalidades negativas, são compensadas por todos nós através de impostos, através de subsídios, etc. E progressivamente, isto não se pode fazer de um dia para o outro, naturalmente, mas progressivamente tudo isso terá de ser realocado e revertido para outras opções de política. Tudo isto são escolhas e é essa que, neste caso, a população portuguesa é mais uma escolha que a população portuguesa tem de fazer. Que tipo de cidades é que queremos para o futuro? Que tipo de saúde é que queremos para o futuro? E que tipo de populações queremos para o futuro e que convívio no espaço público é que queremos nos próximos anos.
As eleições locais geralmente são uma boa oportunidade de promover a mobilidade ativa junto aos candidatos, cobrando deles um posicionamento firme sobre o assunto.
Uhum, uhum.
A MUB também faz esse papel de articulação política?
A MUB recentemente tem estado a preparar as próximas eleições autárquicas e falado com alguns dos potenciais candidatos e irá programá-lo e irá intensificar essa campanha, no fundo para colocar na ordem do dia a mobilidade ativa e que isso seja um ponto também relevante na discussão para as eleições. Por outro lado, tenho colaborado com algumas ferramentas de utilização diária, nomeadamente o Cidade Ciclável, que é uma plataforma de identificação e classificação de parqueamento existente e necessidades de parqueamento, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa. Tem também colaborado, como lhe disse, na participação pública e discussão de alguns documentos importantes lançados pelo Governo. Penso que essas são as essenciais áreas de ação da MUBI neste momento.
Antônio, o nosso tempo está acabando, mas eu queria dizer do prazer de ter você aqui com a gente e poder conversar um pouco sobre a mobilidade ativa em Portugal.
Excelente, obrigado.
Nós esperamos ter você e os amigos da MUBI sempre aqui do nosso lado, conversando, nos atualizando e divulgando as ações em curso pela bicicleta em Portugal.
Ok.
Obrigada pela sua participação e um até breve.
Até uma próxima, foi um prazer.
Então, Cristal, você já foi a Portugal?
Marcelo, eu ainda nem saí do Brasil. Fui no máximo para Rio das Ostras curtir um festival de jazz e blues.
Rio das Ostras, lugar muito bonito, por sinal.
Pois é.
Eu também nunca fui a Portugal, não. Eu tenho vontade de ir. Muita vontade de ir a Portugal. Quem já foi, agora eu me lembrei, foi a nossa repórter.
Olha.
Que entrou no início do programa, a Aline Moraes. Ela fez intercâmbio pela UF, Universidade Federal Fluminense. Eu acho que ela ficou na cidade do Porto.
Olha que legal.
Uhum.
Mas olha, Marcelo, Portugal, qualquer lugar aqui no Brasil ou de outro país, o que importa mesmo é o que as pessoas fazem pelo lugar em que elas vivem.
É.
E é disso que tratamos aqui no Bicicleta e Companhia.
É verdade.
A humanização das cidades.
Mas você pedala, né? Você, eu, em Niterói, eu nunca te vi de bicicleta, mas você sabe andar de bicicleta.
Bom, de onde eu vim, Campos de Goytacazes, a bicicleta é um meio de transporte super usado por ser uma planície e ter ciclovias que atravessam a cidade inteira.
Sim.
Mas, por enquanto, nem isso. Uhum. Fica só a saudade e a vontade de poder voltar logo.
É, saudade demais. E já que você falou em Campos dos Goytacazes, eu me lembrei de um ouvinte nosso que também estuda na UF lá em Campos. É o Felipe Tarzan, produtor do podcast Sempre em Frente. Ele é um ouvinte assíduo aqui do Bicicleta e Companhia, mandou até um recado pra gente.
Fala, galera do Bicicleta e Companhia.
Fala aí, Filipão.
Pessoal, eu sempre fui ciclista, galera, e quando eu tinha 12 anos de idade, eu descobri uma patologia que se chama retinose pigmentar. E ela veio só mesmo a se manifestar, me forçando a parar de pedalar, quando eu tinha 22 anos de idade.
Caramba!
Eu fiquei 10 anos afastado do ciclismo. Quando eu fiz 32 anos, eu adquiri uma bike tandem dupla, juntamente com a minha esposa. E desde então eu voltei a pedalar e tô amarradão por ter voltado ao esporte, mesmo com essa deficiência visual. O grande problema, pessoal, para um deficiente visual que tem uma bike é conseguir um guia. Então, cara, se vocês um dia tiverem a oportunidade de guiar alguma pessoa cega ou com baixa visão, que é o meu caso, vocês vão ver que não tem nada demais. É como se você estivesse pedalando no, na sua bike. Valeu, galera. Um abração e eu já estou divulgando aqui entre os meus grupos de ciclismo, entre o pessoal que está sempre pedalando comigo, o Bicicleta e Companhia também.
Amei!
Um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa e humanização das cidades que conta com a participação de vocês, estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense. E também por muita gente já formada, como a Sabrina Teixeira, que esteve aqui nas últimas duas edições.
A gente já está terminando?
Sim, por hoje sim. Na sequência da programação da Rádio Sons do Sul, tem o In Live, hoje apresentando a banda Coldplay.
Bom, então vamos lá.
Até.
Até semana que vem.
Bicicleta e Companhia.